Mariângela Dalbola Poli, a popular Janja, conosco hoje contando histórias dos secretariados, né? Eu digo assim porque foram várias gestões em que ela comandou a Secretaria de Bem-Estar, de Assistência Social e de Saúde, né?
Sim.
Numa época em que as coisas eram mais rápidas. É. Hoje tem um aplicativo, hoje tem uma gerência regional, hoje tem toda uma organização, que é bom, né? É transparente, é organizado, existe uma fila, né? Mas antigamente também a secretária tinha um poder de decisão rápido também. E quando o assunto é saúde, a resolução, né, o imediatismo é importante, porque a saúde, a dor, a cirurgia, não pode esperar. E você, até hoje, é lembrada por muitas pessoas porque você ia lá e intervia rápido, logo. Você, depois a Vani, durante um tempo com você também.
Toda uma equipe.
Era diferente, né,
Janja? Era diferente,
como
mas...
Como é que se compara o passado e o presente? É diferente, o mundo evoluiu.
Mas assim, Geraldo, o SUS, quando eu te falo que nós assinamos o convênio da a municipalização aconteceu, veio as ações ASAIS, uhum, que se transformou em SUDES, e depois nasceu o SUS em 1988. O SUS não muda. O SUS tem o mesmo foco, mesmo objetivo. O que que mudou? A vinda da internet, dessa nova tecnologia.
Certo.
Né?
Uhum.
Que já, isso já no meu tempo, no período em que o Vanderlei era prefeito, nós já existia.
Uhum.
Né?
Uhum.
Já existia. O que muda quando eles me dizem, ah, Janja, mas as coisas mudaram muito. Não mudou nada. O SUS continua com as mesmas linhas, as mesmas diretrizes. O que que muda? Muda o seguinte, nós temos muitos programas que são alimentados, ou semanalmente, quinzenalmente, ou mensalmente.
Ô, Janja, você lembra muito bem, e eu também, porque eu acordei muitas vezes de madrugada para minha mãe para pegar número no INPS.
Sim.
Sentar naquela escadinha com frio. 4, 5 da manhã no inverno, o pessoal levava cobertor, levava café para pegar o número. E me chamou a atenção o vídeo do prefeito, novo prefeito de Navegantes. Ele assumiu agora recentemente,
sim,
teve um problema lá,
ele
teve cassação.
Uhum.
E o prefeito, que era jovem, ele foi na fila, isso era 3h30, 4 da manhã, várias pessoas, idosas inclusive, hoje, atual, em Navegantes, falou, olha, vocês não vão precisar mais disso. Então, eu vou garantir a vocês que vocês não precisarão mais vir aqui de madrugada. Vocês,
sim,
vão poder ligar durante o dia e agendar a consulta, né? Então, nesse processo, houve uma evolução. Mas a gente percebe, Janja, que as pessoas, especialmente as idosas, têm uma dificuldade em lidar com a tecnologia, o aplicativo. Isso é complicado, é um pouco difícil, né?
Então, eu sabe que eu aqui nas minhas anotações eu fiz uma observação com relação a isso. Como eu te falei, Bicudo, o SUS, o que é que muda? Muda os novos programas que vão vindo, uhum, através das informações que são enviadas por todos os municípios brasileiros para o Ministério da Saúde, que trabalha todos os dias com planejamento.
Uhum.
Tá?
Uhum.
Então, é uma coisa impressionante. Quando nós tivemos uma incidência de câncer de boca, problema causado por próteses antigas, nós não tínhamos como dar prótese para todo mundo. Então, a gente negociava com a pessoa, tu paga metade, ou te dou integral, ou tu paga toda. Anos depois, quando eu retornei, o Ministério da Saúde tinha lançado o Brasil Sem Miséria, que era o programa das próteses dentárias. Em 4 anos no governo do Johnny, nós entregamos 1.200 próteses.
Que legal, hein? Que bom, né?
Vinha o recurso para pagar o dentista, as próteses, sobrava dinheiro. Tu está vendo a questão do planejamento do Ministério da Saúde?
Claro.
Entendeu que havia aquele nicho, aquela necessidade. Aqui, Jorge Nagel, querido, mais uma vez, meu muito obrigado, porque foi ele quem cuidou, junto com a Mayra, do programa das próteses dentárias. A Mayra era a nossa coordenadora de saúde bucal. Então, a tua pergunta, ela vem de encontro ao seguinte: o Ministério da Saúde determina que aquela equipe, através do Programa de Saúde da Família, hoje Estratégia, atenda um número X de pessoas dentro daquela área. Ele manda todos os protocolos prontos para os municípios. Ele sabe quantas crianças, quantos hipertensos, quantos diabéticos, quantas gestantes cada município brasileiro tem. Certo?
Quando a gente fala sobre a dificuldade que as pessoas idosas têm, não é que a gente é contra a tecnologia, muito pelo contrário.
Não.
Não voltaremos no tempo.
Concordo plenamente.
Só para frente, né?
Concordo plenamente.
É só sempre estar muito conectado com a necessidade da pessoa idosa para que ela possa, de uma forma fácil, manusear isso. Né?
Essa é a minha grande preocupação, Bicudo. Por quê? Porque eu entendo e chamo esse grupo. Sabe quantos idosos nós temos em Uruçanga? Pessoas a partir de 60 anos? 5.700 idosos. É um contingente grande.
Muito grande.
Muito grande. Uhum. Então, eu acho que é uma insensibilidade. Eu costumo dizer que esse contingente, eu batizei de invisíveis. Eles passaram a ser invisíveis. Uhum. Que são as pessoas que têm resistência, que têm dificuldade de manusear essa tecnologia.
Elas têm um reflexo não tão grande quanto pessoas mais jovens.
Sim.
Tem dificuldade mesmo, mexer naqueles... Como é que entra aqui, como é que aperta aqui e tal. Tem muita dúvida.
Que é uma tecnologia importante, mas que exclui pessoas. Uhum. E nós temos que trabalhar esse grupo de excluídos. Nós temos que ter política pública para o idoso, mais programa voltado para o idoso.
Ô, Janja, nessa escalada de serviços públicos, você também coordenou uma secretaria regional também? Trabalhou de forma regional, não só municipal? Né?
Não, eu fui chefe de gabinete na Secretaria de Desenvolvimento Regional. O secretário era o Acélio Casagrande, ele me convidou para ir junto com ele. Depois o Gelson Fernandes assumiu a Secretaria de Saúde de Criciúma, me convidou para trabalhar lá, eu fui. E fui secretária adjunta de saúde na prefeitura de Criciúma. Depois a deputada Ada De Luca me convidou para ser a sua assessora. Eu fui assessora da Ada De Luca. Então é muita coisa para pouco tempo.
Ô Janja, de lá para cá, você recebeu muitos convites para voltar de forma forte a concorrer a algum cargo eletivo na política, não?
Olha, o Bicudo, eu estou pensando em voltar a me candidatar a vereadora, justamente para defender, para ser a voz desse grupo de invisíveis que eu me preocupo tanto. Uhum. Essas pessoas que hoje estão excluídas, esquecidas, que deveriam ser tratadas com mais respeito, mais carinho, com um atendimento diferenciado. Uhum. Tá? Hoje me choca muito a questão do atendimento, principalmente pelos órgãos públicos. É um atendimento frio, indiferente. Então, eu estou pensando seriamente em ser a voz desse povo invisível que tanto contribuiu, tanto fez. E outra coisa, ô Bicudo, defender a saúde, óbvio, né? Uhum. Outra coisa, algumas pessoas me dizem, continua trabalhando, continuo, porque eu defino o meu tempo, não é a sociedade, não são as pessoas, eu defino o meu tempo. Enquanto eu estiver me atualizando, me sentindo útil, sendo produtiva, eu vou continuar trabalhando.
Janja, a gente acompanha um pouco à distância o serviço de saúde. Eu moro numa rua onde fica a Secretaria de Saúde hoje. E ali onde ficam as ambulâncias, os transportes de pacientes. Né? E hoje, 2026, né, a Secretaria já tem uma estrutura de veículos, de automóveis para transporte de pacientes muito maior do que tinha no passado.
Sim.
Muito mais confortável, inclusive. Sim. Né? Se não me engano, tem 6, 7 ou 8 motoristas.
7 ou 8
motoristas. É. Então, esse serviço de levar pacientes para Florianópolis, para Porto Alegre, para consultas, para cirurgias, isso é muito bom, isso é muito positivo, né?
É, e o fluxo de pessoas que iam e vão hoje para Florianópolis diminuiu muito. Uhum. Hoje, por exemplo...
Criciúma atende muito bem.
Com a vinda do NACOM, né, imagina, antigamente, as pessoas iam todos os dias fazer quimioterapia, radioterapia, certo. Iam quinzenalmente ou fazer quimioterapia, passavam mal. Hoje, com a descentralização do governador Luiz Henrique, nós temos o NACOM aqui em Criciúma. Uhum. Né? Uhum. Então, as coisas melhoraram nesse sentido, melhoraram bastante. É... Mas eu acho que a gente fez muita coisa boa no tempo do Johnny, uhum. do ex-prefeito Johnny Felipe, pessoa que eu tenho uma grande admiração, porque é um visionário, acompanhado de um vice excelente que nós tivemos, que é o Luiz Henrique Martins, e a gente conseguiu trabalhar muita coisa e fazer muita coisa. Nós, o Bicudo, na época, tu lembra que nós construímos 5 novas unidades? Porque as unidades que existiam já não tinham mais, já não serviam mais, já estavam defasadas. Uhum. Então, a gente construiu uma nova unidade em Santana, outra no Rio América, lá no trevo da Termovac, na estação, no centro. Nós terminamos o Bom Jesus, reformamos todo o De Vila, todo o De Vila. Construímos ali onde é o centro de especialidade, isso no governo do Vanderlei. Nós construímos aquele espaço que hoje está sendo reformado. Então, eu não tenho medo de dizer que 90% do que tem na saúde hoje foi construído na nossa gestão.
Ô, Janja, a maior prioridade de uma prefeitura, eu acho que certamente é a saúde, né? Porque
é a saúde.
Uma estrada não muito boa, um problema até na educação, que também é fundamental, eles ficam em segundo plano quando o assunto é saúde.
É. Né? Nós inauguramos o CEL, tu lembra, Centro de Especialidade Odontológica. Uhum. Nós implantamos o Teledermatologia, que é um programa de à distância. Sim. A gente fez muita coisa boa. Por quê? Porque a gente tinha uma equipe excelente, não fizemos sozinho. Nós escolhemos pessoas especiais. E aqui, Bicudo, eu quero fazer um grande agradecimento à minha grande companheira, Vani, porque quando tu falas, porque antes era assim, antes era assado. Nós entendemos que a saúde, o Bicudo, ela tem 2 grandes desafios. A parte de gestão, que é toda essa parte burocrática que já existe há muito tempo, uhum. essas exigências, uhum. O gestor prioritariamente tem que gerenciar pessoas e recursos, era a parte que eu fazia, mas tem algo importantíssimo para a população, que é o que a população enxerga e precisa, que é o atendimento bom, resoluto.
Humanizado.
E eu, enquanto secretária, eu trabalhava tranquila, porque eu sabia que a Vani cuidava da parte de atendimento ao público. Uhum. Era a Vani que estava lá, orientando, acompanhando, garantindo a consulta, garantindo, levando as pessoas, sempre. Porque nós duas falávamos muito sobre isso. Imagina um idoso, alguém com mais dificuldade, sair do consultório com uma pilha de exames, todo atrapalhado, todo confuso, né?
Verdade.
Essa pessoa precisa de alguém que oriente, que acompanhe.
Oi, Bicudo, bom dia. Já boa tarde, né? Saudade da Janja, da Vani, também do Vanderlei e do Johnny. Depois, deixa eu ver aqui... Depois eu leio o resto, que tem uma mensagem grande aqui, né? Grande abraço para todos vocês, pela humanidade, né? Que Ficou meio confusa aqui a mensagem aqui, mas gostei da colocação. As pessoas reconhecem, né, quem trabalhou no serviço público fez uma boa dedicação. Né? Isso é importante, né?
Trabalhar em serviço público tem que gostar de gente em primeiro lugar, né?
Bom dia, Janja. Deverá ser candidata a prefeita. Parabéns, Janja. Né? A Arlete manda um alô aqui. Né?
Obrigada, Arlete. Um abraço para ti e pelo carinho.
Então, a Janja pensa no futuro, quem sabe, em ser candidata novamente.
Com certeza.
O apoio da família é fundamental, né?
Fundamental, Jean? E a minha família me apoia muito nesse sentido.
Uma decisão unificada ou individualizada sem apoio fica difícil, né?
Principalmente os meus filhos, que eles sentem orgulho pela minha história, sabe?
Claro.
Eu troco muitas ideias, converso muito, conto muitos, muitos relatos, porque são muitos. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando. Mas não quero me esquecer de agradecer a minha grande companheira Norma Martins, a mãe do Luiz Henrique.
Uhum.
Foi uma pessoa fundamental na minha vida. Eu não tenho receio de dizer que a Norma Martins foi a pessoa que mais trabalhou nesse município pelos grupos de mães. Então, minha gratidão à Norma, ao Bimba. Bimba, meu conselheiro, meu assessor.
Bimba é o nosso representante da Unesc hoje, né?
Meu Deus, com aquele vasto conhecimento que tem.
Verdade.
Né, Bicudo?
Aquela calma, aquela tranquilidade.
Aquela calma.
Muito
bom. A Albani, o Zé Seron, minha companheira Judite Pilon, que se foi tão cedo.
Uma grande perda, é verdade.
Era minha marqueteira, sabia? Me dava excelentes ideias, estava sempre junto, sempre apoiando. E a gente tem muita coisa boa.
Você falou da Albani agora há pouco, né? Eu hoje resido no apartamento que era da Albani.
Ah, é verdade, né? É verdade. O Bicudo, não esquecendo daquela máquina de fazer fralda, que está lá no Auras também, desde a minha época. Está lá fazendo fralda até hoje.
Uma grande aquisição.
Nós pedimos para a esposa do Luiz Henrique da Silveira e ela prontamente atendeu o nosso pedido.
Como é que foi o período de esposa do Vanderlei, que permaneceu 13 anos no Detran de Santa Catarina, inclusive passou governos, demais governos, governos que nem eram
do MDB,
da mesma
sigla partidária.
Sigla, e ele permaneceu em reconhecimento a um bom trabalho?
Permaneceu porque o Vanderlei é o Vanderlei que nós conhecemos, né? O Vanderlei que atende a todos, indiscriminadamente. Vanderlei que se doa. Vanderlei que é um servidor, né? É um grande servidor. Imagina quanta coisa boa esse Vanderlei já fez para tanta gente, né? Vanderlei que é pai do consórcio do lixo, Vanderlei que é pai do retorno à lei origine, Vanderlei que trouxe a ideia do Cisan Rec, tu sabia?
Ah, é?
Não tem o consórcio Cisan Rec?
Sim.
Nós lançamos essa semente em 2002, quando Vanderlei foi presidente da ANREC. Luiz Henrique da Silveira vinha muito para cá, amava Uruçanga, adorava tomar o vinho de Uruçanga, Casa Del Nono. E ele sempre me perguntava: Zanza, como é que está a saúde? E eu trocava ideias com ele. Ele me disse: já sei com o que tu estás preocupado e sei o que vai resolver. Vocês têm que ter um consórcio aqui, como nós temos em Joinville. Vou te passar o telefone da Tânia, que foi minha secretária. E aí eu fiz o contato com a Tânia e a Tânia fez todos os encaminhamentos e trouxemos o presidente do CIS Nordeste, que era o consórcio de Joinville. Criamos aqui um grupo, uma reunião composta por todos os prefeitos e secretários da época e lançamos a ideia do consórcio. Mas voltando à tua pergunta, o Vanderlei, sim, foi reconhecido pelo Luiz Henrique, pelo Eduardo, pelo Raimundo Colombo. E até hoje o pessoal tem saudade dele no Detran, nos manda muitas mensagens.
O Lei brigou bastante pelo Corpo de Bombeiros também.
Muito, muito, muito.
Foi instalado
muito
na época dele?
Muito, né? Foi.
Foi um grande investimento.
Foi.
Ô, Bicudo, eu fiz muitas viagens com a Vani, levando pessoas para Florianópolis para realizar cirurgias e consultas. Bom dia. O Eugênio escreveu aqui. Eugênio.
Obrigado, um abraço, Eugênio.
É isso aí, Eugênio. Mais um recado aqui. Oi, Bicudo. Boa tarde. O grande Manuel, que era motorista da ambulância, já falecido também, muitas viagens que fez para Florianópolis, lembrou aqui a Aline Pola. Isso aí, obrigado, Aline.
Manuel. Eram todos nós colegas de trabalho.
Verdade.
Nós tínhamos, eu sempre tive essa facilidade de escolher pessoas boas, pessoas que, a gente tem que se cercar de pessoas que saibam mais que a gente, Bicudo. Uhum. Sabia?
Claro.
Porque exato. Tem os interesseiros e os interessantes. Uhum. Eu sempre me cerquei de pessoas interessantes.
Ô, Janja, ser funcionária pública é também lidar, ou tentar lidar também com críticas, né?
Sim.
Apesar de tudo que se faz, nem sempre se agrada a todos, né, ô, Janja?
Mas o...
Como é que se lida com críticas
também? Ah, se lida com respeito. Claro que não é bom claro. Ouvir crítica, mas nós não podemos ser intolerantes.
Pelo menos a gente tenta dar uma resposta também.
Exatamente. Né? E as críticas, o Bicudo, uma coisa que eu sempre falei, e as pessoas vão lembrar que trabalharam comigo. Eu sempre dizia, eu não gosto de puxar saco. Eu tenho nojo de puxar saco. Se vocês tiverem qualquer crítica, qualquer sugestão, as portas estão sempre abertas. Porque é através do diferente, da opinião diferente, através da crítica, que se constrói um bom embate.
É isso aí. O contraditório é necessário.
Para um bom resultado. É. Não é verdade?
Muito bem. Legal, Janja. Obrigado por ter vindo. Falamos muito mais da vida pública, né, do que da vida pessoal. Né? Eu sei que a Janja gostava de cantar.
Imitava Anderleia. Bons tempos, né?
Cantava no...
No nosso cinema.
No cinema, o Cine Veracruz.
Cine Veracruz.
Eu não vi você cantando, mas é, certo você cantava.
Sim, cantava.
Gostava dos cardeais
também. Ah, nossa, tem até uma música em nossa homenagem, né?
Tem uma
a Jangiateca, né?
A Jangiateca, que nós gravamos com a banda alheia.
Não é que era a nossa turma,
Clube
né?
Clube da Colina, né?
Clube da Colina, Clube nós da frequentávamos.
Coisa boa.
E muita amizade com o Ike, o Gera, o Birolinho, né? O Zé Borsa, né? Verdade. Eram todos nossos grandes amigos. Éramos praticamente da mesma faixa de idade.
É um bom sentimento, né, Jorge? Lembrar essas coisas todas que fizeram parte da sua trajetória de vida.
Sim, sim.
Né?
E muita coisa mais, né, Bicudo? Nós ficaríamos aqui relatando, nossa, muitas ações, muitas. Tu vê que eu fiz até um roteirinho aqui para não esquecer. E também quero, Bicudo, não posso esquecer da minha grande companheira, Maria Pinheiro.
Maria Pinheiro, claro.
Que também foi uma mulher que se doou, que se dedicou, né? Que fez o diferencial na saúde. Quero mandar um abraço.
A Cidinha.
Quero mandar um abraço para nossa secretária Camila, para Glícia. Quero mandar um abraço para minha equipe, porque tu sabe que hoje estou na vigilância em saúde. E quero mandar um forte abraço para a Neia, para a Ana Paula, da epidemiologia, para o Valério, para a Monique e para a Sabrina. Sabrina Furlan, que está afastada. Sabrina, querida, um beijo. Força e coragem. Estamos torcendo muito por vocês. Um abraço para o Vanderlei e para o Viltinho, que trabalham no combate à dengue. Né? Essa hoje é a nossa equipe de trabalho.
Muito bom. Obrigado, Janja. Certamente você também incentiva e estimula o seu filho, né? Seu filho hoje é assessor de deputado.
É.
Deve, imagino, gostar também de política, né?
Eu acho que ele é jeitoso, Bicudo. Né? Eu acho que ele leva jeito,
Olha.
E eu incentivo muito meus filhos a terem participação política, porque nós precisamos de pessoas boas na política. Sabe? Pessoas que se dediquem realmente a melhorar a vida das pessoas, mas de verdade, não só no discurso ensaiado. E eu acho que meu filho é uma pessoa do bem e acho que ele teria um bom futuro e que faria um grande diferencial na política. Assim como o meu companheiro Wanderlei Rosso fez.
Um abraço para o Zé. Obrigado, Janja. Sucesso, saúde sempre, né?
Eu agradeço demais. Adorei estar aqui no teu programa.
Que bom.
E voltar a essa emissora.
Você tem uma oratória, né? Você se comunica muito bem. Não é à toa, esteve durante muito tempo no serviço público, né? Muitas reuniões, muitos, se fala, pedichos, né?
É.
Quem está no serviço público tem que pedir, né?
É.
É para o governador, é para o deputado, sim, estadual, sim, federal, sim, seja quem sim. for, sempre reivindicando, né? E é a contribuição que se pode dar, né?
Exatamente, para reverter em melhorias para a nossa população.
É isso aí.
Sempre esse é o objetivo maior.
Obrigado, Janja.
Um abraço a todos vocês que nos ouvem e aqui, Bicudo, meu agradecimento especial.
É sempre uma honra.